Atualidade informativa, para já os destaques com o António Falciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Vamos então aos títulos. Hertz avança em primeira mão. António Costa irá fazer campanha na cidade. Visita será nesta quarta-feira. Homem furtou gasóleo na Repsol. GNR montou operação e apanhou já em Areias. Confirma-se indicação avançada pela Hertz em maio. Pneumologia oncológica será transferida para Torres Novas. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
Especial Legislativas 2015. A Hertz promove um grande debate este sábado, dia 26 de setembro, às 10 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar. Especial Legislativas 2015, com os candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Santarém, com assento parlamentar. Venha assistir ao vivo. A entrada é livre.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sábado. Períodos de céu com muita nebulosidade, possibilidade de aguaceiros nas regiões do interior durante a tarde. O vento em geral fraco, temporária localmente moderado. Temperaturas máximas previstas: Porto 22 graus, Faro 24, Lisboa 29, Santarém 31.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Esta é uma informação que a Hertz avança em primeira mão. António Costa vai regressar a Tomar, desta feita em ação de campanha. O secretário-geral do Partido Socialista estará na cidade no dia 30 de setembro, quarta-feira, onde se fará acompanhar pelos candidatos da lista do Círculo Eleitoral de Santarém. Recorde-se que António Costa esteve em Tomar em julho último, por ocasião dos cortejos parciais da Festa dos Tabuleiros. O programa desse dia será oportunamente divulgado. Depois de Passos Coelho e Paulo Portas, da coligação Portugal à Frente, de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e de Marinho Pinto, do Partido Democrático Republicano, Tomar recebe desta forma a visita de outro candidato a primeiro-ministro de Portugal. E neste sábado, entre as 10 e as 13 horas, a Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, será palco para o único debate entre os cabeças de lista das forças partidárias com assento parlamentar. Teresa Leal Coelho, da coligação PSD-CDS, Portugal à Frente, Vieira da Silva, do Partido Socialista, António Filipe, da coligação democrática unitária, e Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, vão apresentar as propostas para o futuro do Distrito de Santarém e, claro, de Portugal. Esta é uma iniciativa da Hertz e tem entrada livre. Não falte.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 49 anos por furto de gasóleo nas bombas de combustível da Repsol de Tomar. Pelas 15h30 desta quinta-feira, o indivíduo, residente em Alvaiázere, colocou-se em fuga, mas depois de acionados todos os meios, as autoridades interceptaram o fugitivo na localidade de Areias. Com esta detenção em flagrante delito, foram apreendidos 707 litros de gasóleo, duas matrículas falsas e um veículo de mercadorias. O indivíduo já se encontra referenciado por furto de combustível na zona de Pombal e Tomar, sendo que permanece detido em instalações policiais até ser presente a primeiro interrogatório judicial, precisamente no Tribunal de Tomar.
Rádio Hertz, informação.
Fica sem efeito, pelo menos por enquanto, o protocolo assinado pela Câmara de Tomar e o Ministério da Justiça no sentido de viabilizar a inserção de reclusos no cumprimento de diversas tarefas no Conselho Nabantino. Está em causa um acordo estabelecido em janeiro de 2014. Nesse âmbito, algumas pessoas que estão a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional de Torres Novas fariam parte de designadas brigadas de trabalho, num total de 8 elementos, que ficariam responsáveis por diversos serviços, nomeadamente nomeadamente em matéria de limpeza, e seriam remunerados pelo município de Tomar. No entanto, este acordo fica sem efeito porque a autarquia não tem funcionários em número suficiente para garantir o transporte dos reclusos. Assim adiantou Anabela Freitas, presidente da Câmara.
A protocolo com o Ministério da Justiça, nós pedimos um adiamento da entrada em vigor do protocolo. Objetivamente, nós tínhamos que ir a Torres Novas buscar os reclusos, portanto, garantir-lhes transporte, ir e vir, e a alimentação aqui. A questão da alimentação para nós não era problema, a questão está precisamente no problema do transporte. Não temos funcionários que possam, porque só funcionários nossos é que podem conduzir as nossas viaturas, e, portanto, não temos funcionários que permitam o transporte. E, portanto, pedimos um adiamento da entrada em vigor do protocolo.
Depois das notícias divulgadas pela ERT no mês de maio e início de setembro, que foram sempre desmentidas pela porta-voz do Conselho de Administração, do CHMT, agora está confirmado que as populações dos concelhos de Tomar, Alvaiázer, Ferreira do Zêzere e Ourém vão mesmo perder, a partir do mês de outubro, os cuidados de pneumologia oncológica que lhes eram prestados há vários anos no Hospital de Tomar. Na verdade, segundo informações obtidas pela redação da ERT, está em curso uma reorganização das atividades de pneumologia do CHMT, que vai colocar em causa a assistência hospitalar dispensada aos doentes com patologia oncológica pulmonar na unidade de Tomar, de modo a concentrar as consultas e os tratamentos de quimioterapia na unidade de Torres Novas. De facto, ao contrário do que foi assumido pelo Conselho de Administração do CHMT, a partir do mês de outubro, todas as atividades de pneumologia oncológica serão transferidas para Torres Novas, o que irá provocar aos doentes e familiares de Tomar e dos concelhos limítrofes um acréscimo de despesas em ambulâncias e transportes públicos e também um aumento dos tempos de espera das consultas e tratamentos. Por outro lado, a concretização destas medidas irá traduzir uma desigualdade de acesso dos doentes do foro respiratório oncológico face aos doentes com outras patologias, pois estes beneficiam de um acompanhamento médico e terapêutico de maior proximidade. Deste modo, após os sucessivos desmembramentos do Hospital de Tomar, a partir do próximo mês, todos os habitantes dos concelhos em causa irão assistir a mais um esvaziamento de atividades do Hospital Nossa Senhora da Graça, desencadeado em nome da famigerada racionalização e reorganização das atividades do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Importa sublinhar que a ERT já endereçou um pedido de esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas até agora não chegou qualquer resposta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar voltaram a lamentar a forma como estão a decorrer as obras do mercado municipal. O vereador Pedro Marques lembrou que, passados 2 anos do início do mandato, e sendo esta uma das promessas da atual maioria, a intervenção em curso ainda não tenha fim à vista. O eleito do ZPT disse não entender as razões que levam a sucessivas alterações nesta obra.
Eu encontro cada vez mais pessoas que vão à quinta-feira a Ourém, porque obviamente dizem que têm lá outras condições, o que é muito triste, porque ainda me lembro do mercado de Tomar ser, então, à sexta e ao sábado, era procuradíssimo, ao sábado não havia ninguém que não nos visitasse, que não fosse ao mercado e que não viesse cá fazer as suas compras. Agora, o que nós sabemos é que a falta de projeto, que já criticámos no mandato anterior, se manteve. E por causa da falta de projeto, já houve quem ia brincar e dissesse: não, não há falta de projeto, de eletricidade já houve alguns 10. Porque hoje é assim, depois amanhã é assado. E agora, ao que parece, ainda vão partir mais coisas porque houve coisas que não foram bem feitas. Eu não entendo isto, sinceramente. Desculpa lá, quando nós, no tempo do Paiva, criticávamos porque, e dizíamos que era o faz e volta a fazer, porque havia muitas obras aí que era o que acontecia, ali está a acontecer o mesmo. Repare, eu não percebo como é que algo que é um objetivo vosso no início deste mandato, a meio do mandato, não está concluído e não se faz um projeto. Se tivessem feito um projeto para aquilo e pudesse demorar 3 ou 4 meses com a parada, tínhamos poupado dinheiro, tínhamos poupado tempo, e das duas uma, ou se aposta ou não se aposta. Porque quando se diz que é importante, e estamos 2 anos, isto para, quer dizer, e não vale a pena ninguém sacudir a água do capote. Que eu já vi o velho do Bruno Graça sacudir a capote, não é nada comigo. Mas também diz que está a correr mal. Se corresse bem, dizia que é comigo, porque se fossem 6 meses que resolvesse o assunto. Não é. E, portanto, vamos assumir por inteiro que a questão do mercado é uma responsabilidade de todos, mas diretamente quem tem a gestão desta casa. E que, ao fim de 2 anos de mandato, ainda andarem lá a partir coisas, porque se fez a geneira, não pode ser. Estamos a gastar dinheiro. E estamos a, obviamente, a perder espaço no mercado e a perder para outros, porque as pessoas habituam-se a ir a outros lados e não voltam atrás.
Depois de, na última segunda-feira, a localidade de Malpique, na freguesia de Santa Margarida da Coutada, ter sido invadida por um incêndio de dimensões consideráveis, eis que nesta sexta, desde as 7 da manhã, os bombeiros tiveram que se deslocar ao mesmo sítio para aquilo que se julga ter sido um reacendimento. Segundo informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, as chamas foram combatidas por cerca de 3 dezenas de operacionais, acompanhados por 7 veículos. O fogo lavrou numa área de mato. Recorde-se que na última segunda-feira, o incêndio chegou a ameaçar algumas residências, ainda anexos, do campo militar de Santa Margarida. Segundo a recente atualização da autoridade, este fogo está agora encerrado.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Popular Monárquico esteve em destaque no especial Legislativas da ERTE. Gonçalo Martins, cabeça de lista pelo Distrito de Santarém, foi o convidado da sessão, onde aproveitou para explicar as razões pelas quais aceitou fazer parte desta candidatura. Ficou também a certeza nesta entrevista, por parte de Gonçalo Martins, de que o PPM é a única força que tem uma solução válida para o regime atual, assegurou.
Eu decidi aceitar esta candidatura pelo Partido Popular Monárquico, porque acredito que é o único partido neste paradigma que hoje vivemos que pode ter e que tem uma real alternativa de regime. Ou seja, defende um novo rumo para Portugal, porque é necessário uma mudança significativa do paradigma. E já vimos que isto não é com os partidos do arco da governamentação que isto vai lá. Ou seja, há 40 anos que têm sido sucessivamente os dois partidos, o PS e o PSD, que têm levado este país à ruína e têm hipotecando uma geração, a minha geração e as próximas gerações, com o que em 9 séculos se construiu. E é neste paradigma que eu aceitei este desafio que foi-me proposto pelo presidente do partido, o Dr. Paulo Estevão, que eu muito felicito pelo trabalho que tem feito pelo partido. E neste sentido vejo-me na obrigação como jovem de dar um contributo para que os outros jovens se interessem pela política, que possam dar a sua resposta a estes partidos do arco da governamentação, como disse, têm hipotecado a minha geração. Sim, eu sou presidente da Juventude Monárquica de Santarém, do Partido Popular Monárquico, e vejo que, por acaso, tenho tido uma grande adesão dos jovens à juventude. Porque os monárquicos têm um bocado de medo de se assumirem. E eu, por acaso, não tenho tido essa dificuldade, porque tenho tido muitos contactos de jovens que querem ingressar na juventude monárquica, que querem fazer algo por Portugal e querem, sobretudo, mudar o regime.
O LIVRE, Tempo de Avançar, apresentou as linhas que o norteiam no futuro para Portugal e, no caso particular, para o distrito. Pedro Mendonça ganhou as primárias internas e ficou assim colocado no primeiro lugar da lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, naquela que já é uma novidade quando se compara processos de escolha noutros partidos. O LIVRE assume-se como um movimento de cidadãos e afirma-se como uma alternativa para quem pretende mudar o estado de coisas no país. Pedro Mendonça, entrevistado no especial Legislativas da ERTE, explicou as razões pelas quais os cidadãos devem optar pelo LIVRE.
Eu acho que os contributos do LIVRE são muitos a dar, são muitos. Nomeadamente há uma vertente de ecologia e de sustentabilidade que o Partido Socialista abandonou, até mesmo com aquelas histórias dos projetos de interesse nacional, onde foram prometidos verdadeiros atentados ambientais, e nós temos uma forte, forte componente ecologista. E uma componente de sustentabilidade, porque a ecologia não é só defender os animaizinhos e as arvorezinhas, é tudo, é ver tudo no seu global. E é tentar deixar não a mesma terra que temos aos nossos netos, mas uma terra melhor. Porque o futuro passa também pelas indústrias verdes. E através das indústrias verdes há emprego. E há um emprego saudável, que é um emprego não poluidor, que é um emprego que tenta fixar as pessoas às terras. Uma outra vertente é a vertente europeísta que nós temos e que, através do Rui Tavares, que é o nosso cabeça de lista em Lisboa, que foi eurodeputado há alguns anos, portanto, nós temos uma visão da Europa muito forte, temos muitos contactos europeus, temos muitas forças parecidas connosco, com quem trabalhamos, e trazemos esse humanismo à política internacional. E ao Partido Socialista, se ele assim o entender e se vencer as eleições. E às outras forças de esquerda, porque nós gostávamos que o Bloco se juntasse. Nós gostávamos que a CDU se juntasse, porque eles também trazem, têm grandes técnicos, têm pessoas inteligentíssimas, com um conhecimento do país fortíssimo. Agora, nós vivemos um tempo de crise, vivemos um tempo de emergência nacional. Nós não podemos querer que as nossas ideias, que sejam só as nossas ideias a ser postas em prática.
Tem que haver cedências.
Tem que haver cedências, tem que haver humildade, tem que haver um respeito por quem vota à esquerda.
Está disponível em vários organismos, instituições e casas de comércio de Tomar um abaixo assinado com o objetivo de conseguir a realização de um referendo sobre o acordo ortográfico. É o caso da Junta Urbana, da Estalagem de Santiria, da Farmácia Misericórdia ou a Companhia dos Livros, entre outros. Depois de já ter falhado há alguns anos o impedimento da entrada em vigor desse acordo, o assunto volta a estar em foco com esta nova iniciativa que visa referendar o acordo ortográfico, que muitos consideram ser um atentado à língua portuguesa. Luísa Diniz, professora, é uma das muitas pessoas que em Tomar e em todo o país estão envolvidas neste processo que visa recolher as assinaturas necessárias para que o assunto volte a ser debatido e questionado no referendo que, a ser aprovado, deixe a decisão sobre este assunto para os portugueses.
Há uns anos atrás andei a recolher assinaturas contra o acordo, mas não fui bem sucedida juntamente com outras pessoas envolvidas nesse processo, porque não se conseguiram as tais 35 mil assinaturas necessárias. E com o tempo esse acordo foi se instalando, mais ou menos obrigatoriamente, e agora a única maneira de regredir esse processo é através de um referendo, que sejamos nós, os portugueses, a decidir se realmente aceitamos aquela grafia, aquela ortografia, ou se estaremos realmente contra essa ortografia, que eu, pelo menos, penso ser um atentado à nossa identidade. Uma das grandes esperanças minhas é realmente estar depositada em pessoas como o Pedro Brunhosa e o Pedro Barroso, assim, porque são cantores e conseguem realmente cativar muitos fãs, e espero que realmente eles nos seus concertos até façam uma chamada de atenção para este processo, que muita gente nem sabe que está a decorrer. Isto é um processo a nível nacional. Em Tomar tenho... devo dizer que realmente tenho tido uma grande adesão. As pessoas são muito generosas. Penso que as pessoas hoje estão muito mais espertas para esta aberração, diria, esta confusão que este acordo de 90 tem vindo a provocar, e os proprietários, pelo menos os responsáveis de alguns locais, livrarias, hotéis, farmácias, têm-se disponibilizado para que eu deixe ali uma folha lá naqueles sítios para perguntar às pessoas, para convidar as pessoas a assinar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Decisões. Numa nota simples, deixar-vos-ia hoje com algumas ideias óbvias que a maioria e eu próprio vamos olvidando nestes dias de decisões, polémicas e realidades tão esquivas como enguias neste correr acelerado dos nossos tempos. Sim, sem dúvida que tudo muda velozmente, mas isso não deveria ser uma vantagem e não um motivo para indecisão? Adaptarmos todas as nossas vidas a estes ritmos não é nada fácil, mas complicar o ainda mais complexo mundo em que vivemos, ficando inertes, estando sempre a viver de expectativas que nunca poderemos saber se concretizam, poderá trancar-nos num beco sem saída. Está claro que ponderação e reflexão serão sempre exigidas. No entanto, adiar decisões tenderá mais a arrastar problemas, não a resolver os ditos. Ora, no caso, estamos também já muito perto politicamente de tomarmos decisões. o mais informadas de preferência, refletidas por certo, mas inadiadas. Por isso, e como a democracia é isso, a liberdade irrevogável da escolha, teremos de significamente atuar. Os anglo-americanos têm um dito curioso e sintomático: se não pagas impostos, não podes exigir benefícios. Mas também interpretam a mesma ideia de um outro modo: não me pode exigir o que eu não quero. Isto é, o Estado não tem que se imiscuir em questões individuais se o cidadão assim não quiser. Ora, na procura deste equilíbrio, cheio de sabedoria popular e tradição, que as democracias têm sabido evoluir e demonstrar que são o melhor sistema de vida coletiva, sempre abertas à inovação e a novos caminhos, respeitando as imensas diferenças, contextos históricos e culturais dos povos. Por isso, e como nos aproximamos de momento democrático fundamental e de exercermos o nosso direito de voto, deixemos de abstencionismos e alibis ou desculpas. Decisivamente, no nosso país e por esse mundo fora, sejamos construtivos, seja qual for a nossa opção. Não a deixemos para quem quer que seja. Civicamente, usemos o direito de escolha pelo qual tantos lutaram durante tanto tempo. Só isso pode barrar a barbárie das ditaduras e das incertezas, fazer evoluir os variados sistemas democráticos, torná-los mais simples e eficazes, procurando valores e caminhos que, por diferentes que sejam, enriquecerão sempre o nosso espaço individual, social e cultural, num sentido positivo e humanamente respeitador da vida de todos nós.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é desta forma que chegamos ao fim desta edição. Fico bem, fico com ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.